Em casa, na casa da avó, na escolinha, na colônia de férias, na praia. Enfim, o adulto é que é sempre o responsável, é o exemplo para a criança na hora de se alimentar. Eu converso com a nutricionista Elaine Shopping Imbiriba, que vai nos ajudar hoje. Elaine, a saúde começa pela alimentação.
Então, olha só, nutricionalmente falando, Lígia, uma criança saudável é aquela que consegue, com a sua alimentação, ter todos os nutrientes para ela se sentir disposta, para ela ficar dentro da curva de crescimento que a gente espera, para ela conseguir se desenvolver cognitivamente, participar ativamente na escola e na família. Então, é muito mais do que só oferecer calorias, é oferecer nutrientes que vão transformar esse corpo que está em formação num corpo saudável. Um corpo saudável é ausente de doenças, é ausente de tudo, ele é disposto.
Hoje os hábitos também são muito influenciados pelo comportamento diante da tecnologia, das telas. Na minha casa é proibido celular ou TV ligada nas horas das refeições. Atrapalha a alimentação? Porque eu conheço adolescente que esquece de comer, Elaine.
A gente tem uma situação bem importante, Lígia, aí. É que as refeições não estão sendo mais criado aqueles hábitos de você parar para fazer as refeições. Então, as refeições estão sendo feitas, sim, na frente do celular, na frente do computador, na frente da televisão. E, por consequência, nós não estamos conseguindo imprimir em nossas crianças esse registro alimentar e até atingir a saciedade que se dá pela percepção da alimentação. Então, eu não consigo desenvolver um bom paladar, porque eu não faço um registro desse paladar, desse tipo de alimentação, eu não consigo dar atenção a essa alimentação, ao processo de se alimentar, e eu falo que a digestão começa na boca, então a criança às vezes nem mastiga o suficiente o seu alimento. Além disso, você vai ter uma dificuldade muito grande, que a criança vai ter uma vida adulta, muitas vezes, que vai ser aquela pessoa que vai sentar na frente da televisão e comer de tudo, e não vai conseguir assistir uma TV sem comer, porque associou duas atividades ao mesmo tempo, que é o comer e o assistir a TV, ou fazer um jogo. Então, de novo, a gente gera o mental com o físico, com o nutricional, tudo que depois a gente vai tentar trabalhar lá na adolescência e que, na verdade, não dá mais. Então, nós temos que ter um olhar crítico, tem sim que parar tudo, tem que ter um momento família de tirar o celular da mesa, de olhar para a comida e mais, chama essas crianças para preparar a comida, eles adoram. Se não dá tempo de ficar criança o dia todo, mas na hora da comida, briga mesmo, manda desligar o Netflix, desliga o celular e vem me ajudar a cortar a cebola, mesmo sendo ruim, vem me ajudar a cortar a cenoura, porque é legal.
Em muitos casos, depois vão levar ao sobrepeso com o passar do tempo aí, com certeza.
Olha só, Lígia, veja que interessante. Ontem eu estava pesquisando mais, porque a gente já sabe, e a mídia traz muito forte isso, que cada vez mais as crianças estão obesas. Mas quando você coloca isso em números, eu gosto muito do número porque ele te dá uma percepção de universo. Mas eu vi ontem um estudo que foi publicado pela Organização Mundial da Saúde em 2017. Então, 11,3 milhões de crianças obesas até 2025. Então, as meninas estão... A média de obesidade, a gente tinha de 0,5 crescimento ao ano. A gente foi para 8% ao ano nas meninas. No menino, maior ainda. E daí eu fui procurar. Eu falei, mas o que está acontecendo? O que é o principal? Porque na hora do consultório, todo mundo come bem e só come frango e salada. E isso é muito, muito crítico. Os pais chegam e falam, essa criança não come nada de verdura. Ele não come brócolis. Ele é um chato para comer. E rotula, né? E eu falo que isso é um registro. Então ele já imprime o primeiro registro ali, né? O meu pai me disse que eu sou assim, então eu sou assim, e às vezes é mais difícil tirar essa percepção na hora de mudar o hábito alimentar. Mas aí você vai pedir para o pai e para a mãe o que eles comem? Eles não comem salada, eles não comem legumes. Então é exatamente isso, como eu vou imitar algo que eu não tenho a imitar? Como eu vou fazer para replicar um comportamento que não existe familiarmente? Então, o maior vilão são, sim, os carboidratos, os açúcares refinados, e nós temos os alimentos industrializados. São alimentos de fácil acesso, baixo custo e caloria zero. Nutricionalmente, não tem nada ali. O que faz é matar a fome, dar um pouco de energia para aquele momento, mas residualmente a gente não tem nada, além de atrapalhar totalmente o desenvolvimento de paladar. Então é muito crítico isso, a gente tem que olhar, a gente tem que parar de ignorar isso, tem que parar de fazer de conta que isso acontece na casa do vizinho, olhar para dentro da nossa casa, porque é bem fácil, a gente olha para a casa do vizinho e não presta atenção na sua lancheira do seu filho, olha para o lanche do amigo, mas não vê que seu filho vai lá na cantina e come o quê? Então, puxa essa responsabilidade, é minha, eu sou mãe, é nossa, é nossos filhos, não vai mudar de outra forma.
Então nos explica como fazer esse acompanhamento alimentar desde as fases iniciais de bebê.
Olha só, então falando aqui da prevenção, né, eu queria muito chamar a atenção para a gente refletir um pouquinho. Como é difícil, muitas vezes, e desafiador fazer a dieta na infância? E por que é tão importante a prevenção? Já no primeiro momento em que a gente observa que nessa curva de crescimento, o peso versus altura não está o mais adequado para aquela idade, a gente já ali começa com a primeira intervenção. Não espera, às vezes, esse sobrepeso ser tão grande a ponto de colocar no que é conhecido como um regime pelo popular, que é a dieta. Porque quando a gente faz um regime na infância, ele é muito difícil, porque nós temos duas situações muito práticas, ou a família adere ou a família não adere. Quando a família adere e tem os irmãos também têm que aderir à dieta e vira um sofrimento para a família toda. Quando a família não adere, é um sofrimento solitário só daquela criança que está em dieta. Então, há uma consequência muito grande em a gente não fazer a prevenção, em deixar essa criança ficar com sobrepeso, com a ideia de que isso vai se resolver na adolescência, que depois eu dou um jeito, que quando a criança estiver mais velha, então ela entende melhor o que é dieta, então é mais fácil. Não, é quando ela não entende que é mais fácil. Ali é o momento mais fácil. Então, porque senão ela já vai ser aquele momento de ter o sofrimento de ficar exclusa, muitas vezes, da refeição comum, porque a refeição dela vai ser diferente, porque a família já não tem um hábito, por isso que ela está assim. E ela acaba tendo esse registro depois de que, poxa vida, eu vou sofrer, e dieta vai ser sempre sofrimento, e alimentação saudável é sofrimento.
É, nas férias, na praia ou em outros lugares de lazer é mais difícil. O que você recomenda, Elaine, para mantermos uma alimentação nutricional nas férias? Os adultos não querem horário para nada, passam o dia só com aperitivos. Mas como cuidar da alimentação das crianças?
Nós temos que nos preocupar primeiro com a higiene, sem dúvida, né? O alimento, eu brinco muito assim, nós somos muito críticos com medicação. Nós não colocamos para dentro do nosso corpo qualquer medicamento, mas não temos o mesmo olhar para o alimento, que é exatamente a mesma coisa. Então eu não vou lá e pego um medicamento que não foi guardado da forma correta, que está lá, eu não vou consumir isso. Mas o alimento eu faço isso, o alimento eu compro sem saber qual é a procedência, eu compro de qualquer pessoa. Ninguém compra remédio no sinaleiro, mas você compra comida no sinaleiro. Não estou desmerecendo, eu estou apenas pedindo para criticar esse processo. E na praia, mais do que tudo, o que eu preciso é oferecer alimentos que deem energia para as crianças, que permitam que o organismo dela funcione corretamente e que principalmente dê bem-estar. E o que a gente tem é o contrário. Beira de praia eu tenho alimentos com muita gordura, muita fritura, e aí eu tenho exatamente o processo ao contrário, porque a fritura depois vai dar aquela sensação de cansaço, de mal-estar, a digestibilidade é muito, muito mais difícil. Eu deveria levar, sim, de forma muito prática para a praia, potinhos com frutas cortadas, colocar porções de castanha, amendoim, castanha de caju, as crianças adoram isso, não há o hábito de fazer. Muita água de coco, muito suco natural, e sanduíche com franguinho está ótimo, não precisa inventar a roda, não é caro, não é para complicar, é para facilitar. Então, ok, legal lá o camarão mega empanado, muito bacana, é saboroso, etc. Mas não é o ideal e não é o que é o melhor para a gente fazer, principalmente no verão.
E a gente também tem muitos mitos, radicalismos divulgados através das fake news. Não pode comer ovo, agora tem uma campanha para não beber leite de vaca. Claro, tem os intolerantes ao glúten, ou mesmo estes itens que eu citei, mas o que são excessos dos adultos e que podem prejudicar as crianças?
Eu acho que nós tivemos um ganho muito grande com a tecnologia, mas tivemos uma perda muito grande também, porque nós não conseguimos filtrar, né? As fake news, elas invadem as casas, invadem os nossos celulares e a gente não consegue saber o que é certo e errado. Outro dia até vi um recadinho que dizia assim, era uma cartinha do ovo pro glúten, né? Querido glúten, isso vai passar, já aconteceu comigo, né? E por quê? Porque até bem pouco tempo atrás o ovo era um grande vilão, né? Agora as pessoas comem 12 ovos no café da manhã. e parece que está tudo bem, só que não. Então, de novo, esses radicalismos, vamos tirar o leite de vaca. E aí vamos alertar, que a gente está falando de criança, que o leite de vaca é sim uma boa fonte de cálcio. E o cálcio, ele é muito importante na formação esquelética dessa pessoa em crescimento. Então, eu vou tirar e vou colocar o quê? Eu falo, sim, você pode tirar tudo, mas você tem a responsabilidade de recolocar. E como você vai fazer isso? Ah, eu vou dar brócolis. Legal. A mesma quantidade de cálcio de um copo, você vai ter que comer duas cabeças de brócolis. Tudo bem? O seu filho vai aderir a isso? Então, não adianta. As pessoas pegam essas fotinhas bonitinhas que dizem, olha, em tanto de um prato de carne você tem isso, um tanto do brócolis. Não é a mesma biodisponibilidade, não é a mesma absorção, não é a mesma qualidade de nutriente que o nosso corpo consegue absorver. Então, eu sempre falo assim, se não há nenhum processo alérgico, se não há nenhuma restrição maior, não se tira nada. O que se busca é o equilíbrio, porque tudo é importante na quantidade que for ideal para aquele momento da sua vida.
Agora, no dia a dia, reforça para a gente, o brasileiro tem o hábito de comer arroz, feijão, carne, não é?
Uhum.
É um prato saudável, esclarece
muito
também.
Muito. Você sabe que só o arroz e o feijão, nós já temos esse casamento, arroz e feijão, ele é magnífico. Nós temos um cereal ali com uma leguminosa e eu tenho basicamente os 4 aminoácidos essenciais que eu tenho na proteína, na carne, eu tenho só nesses dois. Então, se eu diria grosso modo que se você quisesse tirar a carne e ter a responsabilidade de todos os dias colocar arroz e feijão no teu prato, em termos de proteína, estaria tudo bem. Então, o que eu faço num prato com arroz, feijão e carne, eu elevo a qualidade de proteína desse prato. E sim, é a melhor refeição que a gente tem em termos nutricional. O que falta ali? Fibra. E por isso eu preciso da salada sim, e por isso eu preciso dos legumes sim, não adianta abrir mão, tá? Não pode reclamar.
E tem como fazer substituições? O adulto não come salada, não consegue fazer com que seu filho coma, né?
Sim.
Tem alguma outra forma de, através da alimentação, fazer essa substituição?
Sim. As fibras, por exemplo, que são muito importantes, a gente tem nos integrais. Então, eu tenho o arroz integral, os cereais integrais, eles têm também uma fonte de fibra importante. Mas o que é bem importante pensar? Eu dou uma colinha para os meus pacientes bem simples. É assim, você vai eleger 16 legumes e verduras diferentes e 16 frutas diferentes. E você vai pegar a primeira semana do mês e pegar 4 da tua listinha. Na outra semana, outros 4. Na outra semana, outros 4. Ao final de um mês, você comeu 16 diferentes. Por que diferentes? Primeiro, para desenvolver o paladar. Segundo, porque eu não tenho as mesmas vitaminas e minerais em todos os alimentos. O que me melhora é a variedade e é isso que vai conferir uma alimentação saudável.
Agradeço, Elaine, sua participação aqui conosco. A Elaine Shopping Imbiriba é nutricionista. Muito obrigada.
Eu que agradeço. Obrigada, Lígia.
Até uma próxima.